nós temos a participação do deputado federal Heitor Xu, do PSB, participando conosco aqui na nossa emissora, para falarmos sobre um assunto muito importante voltado à agricultura, ao agro, né, que é a respeito aí dos juros menores do Plano Safra e também derrubada do veto ao auxílio de R$ 600, que é uma questão aí que preocupa a agricultura familiar, né? Então, deputado, a necessidade de redução dos juros do crédito para a agricultura familiar foi um dos principais pontos levantados em uma reunião no início deste mês, agora de junho, né, da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, que foi realizada aí nas formas digitais, na plataforma online, né, no início deste mês. Eu gostaria que o senhor conversasse um pouquinho com a gente para falar, então, né, a respeito dessa necessidade de redução dos juros. Inicialmente, bom dia, deputado. Uma satisfação recebê-lo, senhor, aqui na nossa emissora.
Muito bom dia, Luzia. Muito bom dia a cada um dos seus ouvintes. Para mim também é uma alegria muito grande falar com você. Bom, primeiro é preciso ter muito claro do que nós estamos falando. Nós estamos falando do crédito emergencial, aqueles R$ 600, que foi um projeto da Câmara, depois votado no Senado, onde ele teve algumas mudanças, retornou à Câmara, foi votado pela segunda vez e, por derradeiro, também votado no Senado. Ou seja, nas duas casas legislativas, o projeto foi votado e aprovado por unanimidade. Assim como a Câmara e o Senado votaram muitos outros projetos de ajuda aos hospitais, às santas casas, aos estados, aos municípios, às microempresas, também aos estudantes do FIES, enfim, a Câmara e o Senado trabalharam muito nesse período de pandemia. Aprovamos mais de 20 medidas provisórias propostas pelo próprio governo e te digo mais, nós até aprovamos contra a nossa vontade que o Banco Central tivesse autorização para comprar títulos podres da dívida, sabendo que compraria uma coisa que não valeria nada, mas nós autorizamos justamente para ajudar o sistema financeiro do Brasil nesse período de dificuldade. Digo isso por quê? Porque o que chamou muita atenção é de que quando um projeto é votado por unanimidade na Câmara, normalmente no dia seguinte no Senado, já no terceiro dia o presidente sanciona. E no nosso caso, dos agricultores, dos R$ 600 para o agricultor, da seca, para o caminhoneiro, barbeiro e outros, manicure, pedicure, o governo se espichou, demorou, não sancionou. E esse foi o sinal ruim que nós tivemos e, por fim, vetou. Então, nesse cenário, nós estamos muito chateados, muito entristecidos com o governo por ter vetado algo que o agricultor precisa tanto como os demais. E ficamos ainda mais entristecidos quando nós verificamos agora de que mais de 70 mil militares que não se enquadraram, porque militar nenhum ganha salário mínimo, receberam e vão ter que devolver. O Ministério vai descontar dos militares. Ficou até ruim para o exército brasileiro isso, com a sua história, sua trajetória. E mais chateados ainda ficamos agora, ficando sabendo de que presidiários, gente presa, que não produz nada, que dá despesa para quem produz e quem trabalha nesse país, presidiários de alta periculosidade, também receberam os R$ 600. Bom, mas aí a gente fica muito triste vendo que um programa que era para ajudar realmente quem precisa foi totalmente desvirtuado. Então, resumindo tudo, agora nossa luta é no sentido de derrubar o veto do presidente da República, um veto totalmente errado, equivocado, fora dos padrões, e esperamos que o Centrão não atrapalhe esse nosso processo, porque todos nós sabemos que a partir do momento que o Centrão entrou para o governo e começou a pegar as fatias importantes desse governo, também vem as maldades, e uma dessas talvez seja não derrubar esse veto dos R$ 600. Por isso, Luzia, nós estamos também muito abraçados na temática da prorrogação das dívidas e do crédito emergencial. Só que o crédito emergencial que o governo anunciou, com juros de 4,5%, aí tem mais spread, mais seguro, isso vai dar 8, 10% de juros, é totalmente impagável. Nós estamos orientando o pessoal a não tomar esse crédito. É impossível. E por último, aí esse é um debate mais longo e tem muitos desdobramentos, é o Plano Safra. Porque o Plano Safra, ele tem muitas coisas inseridas ali. Política para as cooperativas, para cerealistas, os programas do governo, da Conab, o percentual de juros, volume de recurso, quanto será financiado, quais as fontes, enfim, esse Plano Safra nós queremos que seja diferenciado. Até porque uma vez a taxa Selic era 12% e o Pronaf era 4,5%. Agora o Pronaf permanece nos 4,5% e a Selic recuou para 3%. Ou seja, nós estamos pagando juro real num tempo em que os insumos subiram muito com a valorização do dólar e desse cenário, efetivamente, o agricultor, com o mesmo dinheiro que ele tomou emprestado e financiou a safra, plantou e não colheu na safra passada, agora tem uma dívida para pagar, para a próxima safra, e ele com o mesmo recurso vai comprar muitos insumos a menos. Por quê? Porque os insumos aumentaram demais. Então, esse agora é o grande capítulo para a gente conseguir, então, também um novo Plano Safra que o governo deve anunciar no dia 17 e garantir recursos e recursos pagáveis, que não seja tão pesado como o juro do crédito emergencial.
Com certeza, deputado. O senhor, né, como presidente da frente, não sei, posso estar errada, mas há uma grande preocupação, ao meu ponto de vista, né, meu ponto de vista pessoal, em quais serão os juros e o limite de crédito, sabendo-se que o custo de produção aumentou muito com o dólar valorizado, né? Então, o governo precisa elaborar um plano safra diferenciado para um ano diferente e, claro, contemplar a agricultura familiar no que é essencial, pois corre-se o risco de, no ano que vem, não encontrar alguns produtos até mesmo nos supermercados. No meu ponto de vista, talvez eu esteja errado.
Olha, Luzia, eu acho que você faz uma leitura mais ampla, até porque, assim como de um lado nós temos o produtor, do outro lado nós temos o consumidor. E o Brasil tem declaradamente duas grandes agriculturas. A agricultura empresarial, que se concentra mais em produzir os produtos que são exportados, e quem puxa isso é a soja, o algodão e outros produtos. E do outro lado nós temos a agricultura familiar. A agricultura familiar é o leite, é o suíno, são as aves, e outros produtos tantos, as verduras, as frutas, ninguém vai sentar numa mesa para almoçar somente soja e carne. Não, isso também é importante, a gente precisa, mas nós precisamos de outros complementos, até para a saúde do ser humano. Então, esse tema, com certeza, ele nos é muito caro. O volume de recursos que o governo anunciou no ano passado, no meio do caminho, faltou dinheiro. Aí o agricultor precisava comprar uma máquina, não teve mais recurso. Nós não queremos que isso se repita. E queremos também que o seguro agrícola esteja nesse processo e o governo faça subvenção, como sempre fez, porque ninguém melhor do que o agricultor sabe a importância de ter um seguro quando a safra falha, quando a chuva não vem. E tudo isso está dentro desse plano. E nós temos mais para dizer para os seus ouvintes, dizia, felizmente, o Ministério da Agricultura tem conversado com a Contag, com a FETAG, com as cooperativas, com o OCB. Mas o Ministério da Economia não dá bola para nós. Eles estão preocupados com outras coisas. O ministro Paulo Guedes, ele enxerga tudo em termos de números. E ponto. Não tem um setor que ele olhe com mais carinho. Isso é muito ruim para nós. Porque quem tem a caneta e o cofre na mão é ele. Então, a ministra da Agricultura corre, vira, mexe, viaja o mundo, produz, leva os produtos brasileiros para serem exportados e consegue resultados. Mas na hora de nós produzirmos, fazer a safra, comprar a cesta de produtos e insumos para plantar de novo, a última palavra tem sido do Ministério da Economia. E lá as coisas trancam. Assim como nós também temos tido uma dificuldade muito grande, num estágio menor, no Ministério da Cidadania. eu tenho dito, e não é de hoje, é muito difícil falar e chegar ao ministro Onyx. Ele está sempre ocupado, ele não nos atende. Mas, por exemplo, no Ministério da Cidadania, ali passa a questão dos R$600. É esse ministério que é o responsável. Assim como também da merenda escolar, do programa de aquisição de alimentos, de tantas outras coisas que são os programas sociais do governo que estão nesse ministério. E quando entre os ministérios já não se falam e a gente não consegue fazer com que as demandas cheguem lá, nós efetivamente muitas vezes acabamos desanimando da peleia, mesmo não podendo, e no dia seguinte volta-se lá, mas efetivamente a dificuldade é muito grande. Pena que o Ministério da Agricultura não tenha mais voto e cadeira ou assento no Conselho Monetário Nacional. Isso para nós seria muito importante, porque certamente nós teríamos uma condição bem melhor de avançar nas questões das políticas públicas, do crédito, do financiamento, do seguro e outras coisas que estão intrínsecas a tudo isso. A agricultura é muito grande, são muitos produtos. Por exemplo, um produtor de uva tem uma necessidade, o produtor da erva mate tem outra, da soja é diferente do frango, do suíno, mas todos eles estão ao abrigo desse guarda-chuva chamado Ministério da Agricultura.
Com certeza, deputado. Qual a expectativa aí do montante para o próximo Plano Safra?
Vou falar em números, porque acho que os números quem apresentou já para o Ministério da Economia, Ministério da Agricultura, foi a CONTAG. A CONTAG todo ano faz o Grito da Terra Brasil, reúne os números da questão do crédito fundiário, do crédito rural, da assistência técnica, da extensão rural, da pesquisa. Eles reúnem isso tudo dentro de um grande texto e às vezes dá para escrever quase um livro de tantas coisas, porque isso dialoga com as associações, dialoga com as cooperativas. É o Plano Safra e a reivindicação dele, ela tem muitas diferenças, porque inclusive tem os fundos constitucionais, o Fundo do Nordeste, o Fundo do Centro-Oeste, do Norte, coisa que nós não temos aqui no Sul. Aí tem a questão dos bancos, BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal. Eles separam muito bem esse plano, normalmente ele é muito grande, muito amplo e ao mesmo tempo detalhado, porque são coisas diferentes para um público diferente. Agricultor familiar aqui do Rio Grande do Sul, ele já não é a mesma coisa como é, por exemplo, em São Paulo. E os ribeirinhos e outros no Nordeste, onde às vezes 5 anos não chove, eles têm outras necessidades do que nós. Então, dentro dessas coisas todas está o Plano Safra, está esse volume de recursos. O que eu posso te dizer com certeza é que nós precisamos mais dinheiro que no ano passado, que eram aqueles 15 bi, e que a partir daí se possa efetivamente começar a falar dessas coisas. E é lógico, nós temos uma vantagem, Luzia. Nós aqui no Sul plantamos mais cedo. Então nós normalmente em termos de crédito rural somos os primeiros a chegar. Mas os estados que plantam mais tarde, quando chegam no banco, já terminou. Então essa temática do volume é muito importante, significativa. Se o governo não tiver todo o dinheiro no primeiro momento, ele pode suplementar depois, mas precisa estar colocado no plano para que se possa depois apenas adicionar os recursos. Porque se depender, como foi o programa de aquisição de alimentos, que o governo não botou no orçamento e agora teve que fazer medida provisória, passa na Câmara, passa no Senado, volta para o governo, repassa para os estados, adianta dinheiro para os municípios, isso é uma burocracia muito grande e se perde muito tempo com o papel, o documento, a burocracia. Eu espero que o governo tenha aprendido, já que agora já é o segundo ano do governo, que o Plano Safra que anunciaram ano passado, ele teve essas lacunas, deixou esses furos e que se fizer um plano para agricultura empresarial e outro para agricultura familiar, quem vai ganhar é o próprio governo.
Tá certo. Deputado, falar um pouquinho também acerca da situação do nosso produtor de leite aí na sua opinião.
Olha, o leite é uma das culturas mais importantes, mais trabalhosas e mais frágeis. Eu, sinceramente, tenho 30 anos de movimento sindical, desde presidente de sindicato, presidente da FETAG, no tempo se negociava preço com as indústrias, enfim. Hoje o modelo está muito diferente. E dentro do cenário que está posto, eu te confesso que eu já vi muito na questão do leite. Importação, leite com algum produto que não deveria ter, fechamento de laticínio. Agora, o que eu vi esse ano, querer baixar o preço do leite na época de entre-safra, realmente é uma coisa inusitada. Historicamente, nos meses de inverno, a produção cai, o consumo aumenta e o preço, portanto, fica um pouco maior do que nos meses de verão. E esse ano, as indústrias estão trabalhando no inverso dessa lógica. Então, se agora não querem aumentar o preço, e algumas falam que não tem dinheiro para pagar o pouco leite que compraram, e baixar o preço agora, Luzia, como é que vai ser isso lá em novembro, dezembro ou janeiro? Eu, sinceramente, estou muito preocupado com isso. Nós já perdemos muitos produtores de leite que desistiram da atividade, foram fazer outra coisa na sua propriedade, até porque produzir leite é levantar cedo todo dia, não interessa se chove, se é frio, se é Natal ou se é Páscoa. E dentro desse quadro, é uma das culturas, como eu disse, mais fragilizadas, porque a qualquer coisinha, qualquer venda ao contrário, o produtor tem redução de preço, enquanto que o consumidor normalmente não é beneficiado. Então, esse é um tema delicadíssimo, eu particularmente acho que nós temos que fazer uma grande rediscussão com relação a esse quadro, porque os pequenos já desistiram, os produtores que têm aí 40, 50 vacas hoje, parece que já não servem mais para algumas laticínios, e sinceramente eu não sei aonde que tudo isso vai parar. Agora, o que é fundamental a gente ter muito claro, que o leite é um dos produtos mais essenciais, seja para a questão do idoso, da criança, do adolescente, seja para fazer queijos e outras coisas tantas que nós precisamos e que se não tiver alguém que cuida da vaquinha de leite, não tem indústria, não tem consumidor que seja atendido.
Deputado, recentemente, né, o governo ele destinou uma suplementação aí de 500 milhões para a compra direta da agricultura familiar como forma de garantir uma fonte de renda para os produtores durante aí a pandemia do coronavírus. Mas, no entanto, estados e municípios estão com algumas dificuldades de operacionalização em algumas modalidades. Eu gostaria que o senhor falasse também sobre esse assunto.
Nós elaboramos o orçamento de 2020. Isso começou em outubro do ano passado. Lá na Comissão da Agricultura da Câmara, nós inclusive discutíamos qual o montante de recurso que precisaria para o PNAE, para o PA, para assistência técnica. Enfim, esse é o debate da comissão. E quando chegou o orçamento na Comissão Mista do Orçamento, nós vimos que o governo tinha tirado uma boa fatia desse dinheiro. Nós alertamos o governo, falamos com os técnicos, olha pessoal, isso vai faltar dinheiro. Não tem como reduzir o valor da merenda escolar. Não tem muito menos alunos, pode não ter tantos como já teve. Mas essas escolas precisam disso, assim como também no PA e no PNAE estão as crianças, os asilos, as creches e outros. Nós dizíamos, coloquem mais recursos. Eles tiraram o volume de recurso total e reduzir. Agora, quando chegou no mês de maio, o governo viu que o dinheiro estava acabando e aí fez a medida provisória desses 500 milhões. E foi votado na Câmara, foi votado no Senado, aprovado nas duas casas. Mas eu até agora não achei nenhum prefeito, nenhum secretário municipal que me dissesse que o dinheiro está disponível, que as coisas andaram. Todos me dizem o contrário. E para surpresa nossa, na semana passada, num programa parecido com esses, o governo vetou uma parte do recurso e do outro ele tirou 83 milhões para colocar, tirada das questões de alimentação, para colocar em propaganda e publicidade. Eu acho que o governo se equivocou, se atrapalhou, fez coisa errada, vai dar problema isso. Porque os municípios e os estados estão prontos para continuar atendendo, assim como as cooperativas, associações de produtores, os sindicatos que ajudam, as agroindústrias que fornecem a bolacha, o pão e outras coisas mais, estão aí já, sei lá como é que é a palavra certa, no problema para resolver, e não conseguem porque falta o recurso. Então, esse é um tema que o governo foi chamado a atenção, que eles estavam atrasados, fizeram a medida provisória, mas entre o que foi votado e o que está sendo executado, eu lamento que o recurso, se chegou em algum lugar, parabéns. Agora, a informação que eu tenho é de que o tema está trancado e o dinheiro, infelizmente, ainda não chegou nos municípios e nos estados, que são os parceiros do governo federal e que fazem a operacionalização desse programa.
Deputado Heitor Schuh, eu agradeço a participação do senhor. Para a gente concluir, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para o nosso ouvinte, né? E principalmente para os nossos produtores, porque agora o período de inverno, o nosso produtor precisa reagir, né? Em meio às dificuldades encontradas aí no agro, precisa produzir, né? Precisa encontrar meios, né? De sustentabilidade e de se manter na agricultura, no agro, porque a gente sabe que o agro não para, né?
Olha, Luzia, primeiro agradecer a oportunidade, em segundo lugar dizer que a situação não está fácil para ninguém, esta que é a verdade. Nós estamos vendo a pandemia no mundo, não é uma coisa só do Brasil, mas muito melhor está, por exemplo, para os policiais militares federais que tiveram aumento na semana retrasada. Os informais que já estão recebendo a segunda parcela dos R$600 e o governo já acena a possibilidade de prorrogar isso por mais 2 ou 3 meses. E está melhor também para os presidiários que não trabalham, que também receberam os 600. Enquanto que o agricultor ficou sem chuva, sem safra, sem renda, sem os 600, pagando juro real e comprando insumos em dólar. Vai ser difícil para o agricultor sustentar a sua família, porque a renda vai cair muito. E aí fica difícil convencer também os jovens a permanecerem no meio rural. Agora, tenho a certeza, todos os ouvintes do seu programa, Luzia, que se o agricultor não plantar, a cidade não vai almoçar e não vai jantar. Vai faltar o alimento. Então, essa é a grande argumentação e a esperança sempre se renova. E por isso que o nosso trabalho é incansável de convencer o governo de que a agricultura é importante, o setor agropecuário é fundamental, porque se esse setor vai bem, o resto das outras atividades econômicas também vão bem. E agora, a questão de honra é derrubar esse veto de 600 e garantir um plano safra que dê esse recurso, esse oxigênio, para o agricultor comprar os insumos, as sementes, preparar a terra, produzir. E esperamos que com a chuva de São Pedro, que não vai ser tão pouca como foi na última safra, você tenha uma boa safra, uma boa produção, uma ótima produtividade, e nós vamos conseguir reverter esse quadro. Se isso não acontecer, lamento em dizer, mas certamente a cesta básica, os alimentos vão ficar muito mais caros. Vou dar só um exemplo para concluir. O Uruguai, que é um país vizinho nosso aqui, bem pequeno, tem pouca gente, teve no mês de maio uma inflação de 11%. Por quê? Porque não tem sobra de comida lá. Eles têm campo, têm carne, têm eucalipto, mas ninguém come eucalipto. Então, nós estamos numa situação muito diferente, porque a nossa produção agropecuária ela é muito mais diversificada, tem uma produção enorme. O pena é que muita gente não tem dinheiro para consumir, mas por isso que eu quero dizer e concluir. Nós precisamos alcançar os recursos para que o agricultor possa retomar a atividade. Isso acontecendo vai movimentar a economia nas agroindústrias, nos casos agropecuárias, nas cooperativas, enfim, nos municípios, e nós não vamos sentir tanta pandemia como outros setores já estão sentindo.
Tá certo, obrigada aí ao deputado Heitor Schuh participando aqui na nossa programação de jornalismo. Bom trabalho aí nas suas atividades, tá bem?
Muito agradecido.